Senhor presidente, inicialmente quero agradecer ao senador Rodrigo Hollenberg, que me cedeu a vez, por um compromisso que eu tenho daqui a pouco no Ministério do Meio Ambiente. E pedir desculpas que, dependendo da hora que ele fale, eu não estarei aqui, porque eu gostaria muito de debater, porque vamos falar, acredito, sobre o mesmo assunto, que é um assunto que, a meu ver, deve dominar as discussões dessa casa nas próximas semanas ou talvez meses, que é o problema da reforma política tão esperada. Eu, senador Rodrigo Hollenberg, preparei um texto que eu estou distribuindo à sociedade civil em geral, nas universidades, nas casas das pessoas e, obviamente, aos parlamentares que estão diretamente envolvidos na reforma política, já que eu não estou na comissão específica. O que eu creio que tem de diferente nesse texto em relação às outras falas sobre reforma política, o que eu creio que tem de diferente é que eu tentei fazer uma reforma política e não uma reforma eleitoral apenas. Uma reforma, portanto, que tem 5 capítulos e não um só eleitoral. O primeiro, é claro, e o que é que interessa mais a todo mundo, é o capítulo da reforma eleitoral, em que eu trato, claro, do voto, se é por lista ou não. E eu defendo, senador Mazzarildo, que o voto em lista é importante para fortalecer os partidos, mas ele não pode tirar poder do eleitor. A proposta que eu faço, que exige uma análise técnica da caixinha onde a gente vota, é que o eleitor aperte o nome do partido que ele quer, mas aí apareça a lista dos candidatos desses partidos, em ordem alfabética ou por sorteio, e não pela escolha dos dirigentes. Nesse momento, o eleitor escolhe quem ele quer daquele partido. Eu defendo que temos que ter, sim, um financiamento que elimine essa coisa horrível, não só da corrupção do Caixa 2, mas também do poder econômico, dizendo de antemão quem serão os próximos parlamentares, porque serão quase sempre os que têm mais dinheiro de campanha. Só que, antes do fundo público de campanha, eu defendo uma radical redução no custo da campanha. O setor público, contribuinte, você que está me ouvindo, pagar o fundo público com os gastos atuais é um equívoco. Nós temos que reduzir. Por exemplo, o programa eleitoral é mais marketing do que exposição de ideias. Vamos fazer um horário eleitoral com a presença do candidato, se não ao vivo, gravado, mas sem todo esse custo imenso dos marketings. Eu defendo que o fundo público possa ser de duas formas. Um é voluntário, é público porque é de todo mundo, mas cada um diz quanto quer colocar, desde que empresas não possam participar. Ou que seja público do Estado brasileiro. Não vejo problema, alguns reclamam. Mas nós pagamos a justiça eleitoral. A justiça eleitoral é cara e tem que ser. Mas essa justiça eleitoral, ninguém pensa em privatizar. Se a gente não privatiza a justiça eleitoral, como é que privatiza a campanha? Então, isso justificaria o fundo público. Eu defendo a possibilidade de perda do mandato imediatamente daqueles que não cumprirem essas regras de financiamento. Agora, no que se refere ao tipo de voto, eu proponho que o voto municipal seja todo distritalizado. Creio que essa é uma posição do senador Rodrigo também, ou na outra, que nós concordamos aqui. Para eleger um vereador, não tem problema que o voto seja distrital, porque a campanha para vereador não é uma campanha ideologizada, diferente de para deputado estadual, federal, senador. Então, pode ser distrital. Todo, senador Eurípides, todo vereador eleito por distrito. No que se refere aos deputados, eu defendo que os deputados estaduais, uma parte seja eleita pelo voto distrital e outra parte pelo voto estadual, que é o distrital misto. Quando que se refere ao deputado federal, eu defendo que haja 40% dos deputados federais eleitos por distrito daquele estado, que 50% dos deputados federais sejam eleitos pelo estado dele e que 10% sejam eleitos pelo voto nacional. deputado federal eleito nacionalmente. Essa é uma maneira de você trazer para a Câmara Federal os grandes nomes do país. Pessoas que, às vezes, não conseguem o voto na sua base, porque adquiriram uma dimensão muito grande. Posso citar aqui o nome de Ulisses Guimarães, que, num certo momento, corria o risco de não ganhar a eleição em São Paulo. Os presidentes de partido, certamente, teriam a chance de virarem deputados federais. Eu defendo o fim da reeleição para os cargos executivos, mas também a proibição de reeleição consecutiva para qualquer cargo. É a maneira de quebrar a profissionalização da política. Um deputado pode ser eleito uma vez, ser reeleito uma vez, não outra vez. Ele pode continuar na política? Pode. Se candidato a vereador, a governador, a outras funções. E daí a 4 anos pode outra vez se candidatar a deputado federal, ou estadual, ou vereador, e aqui também no Senado. Nós, com isso, perdemos grandes nomes. Eu cito aqui Pedro Simon, cito aqui Paulo Paim, que já estão aqui há mais de 2 mandatos. Mas eu acho que eles seriam ainda maiores se nesses 3, 4 mandatos eles tivessem passado um período com outros cargos, fora daqui. Até para descobrir que existe vida fora do Congresso. Defendo, sim, e a comissão adotou, a possibilidade da candidatura avulsa. Não vejo por que proibir uma pessoa de ser candidata porque não quer ser de nenhum dos partidos que estão aí, desde que ele tenha um número substancial de pessoas dando apoio. Eu defendo o direito de desligar-se do partido, porque nossos partidos muitas vezes traem a nós candidatos. Agora, quem se desligar de um partido não pode entrar no outro. Fica até o fim do mandato na mesma situação de independente. E, portanto, vai ter muita dificuldade em se reeleger, porque só poderia ser candidato avulso. Não poderia ser candidato por nenhum partido na eleição seguinte.
Senador Cristóvão, Vossa Excelência, concede a parte.
Rodrigo.
Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência sempre trazendo novidades, inovando nas suas ideias. Mas eu quero discordar de algumas das sugestões que Vossa Excelência apresenta. Eu terei a oportunidade de ocupar a tribuna em seguida para falar do projeto, da proposta de emenda à Constituição, que começou a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável do senador Lindbergh, de minha autoria, que reduz o número de assinaturas para os projetos de iniciativa popular. Mas estou dizendo isso porque eu tenho muita dificuldade de aprovar qualquer medida que restrinja ou que reduza a vontade do eleitor. Eu entendo que a proibição, por exemplo, de mais de uma reeleição para cargos legislativos, me parece que é uma redução da vontade do eleitor, porque Vossa Excelência deu o exemplo aí de 2 senadores brilhantes, senador Pedro Simon, senador Paulo Paim, senador Antônio Carlos Valadares, que seriam senadores que, se tivéssemos a vigência de uma lei como essa, não poderiam voltar a representar os seus estados. E eu entendo que quem tem que definir se o parlamentar deve ou não continuar representando a população daquele estado ou aquele estado é a população, através do voto. Então, eu não estou convencido de que essa seria uma boa medida. Como tenho dificuldade também em apoiar o voto distrital, ainda que o voto distrital misto. Mesmo em municípios, e é importante ressaltar que nós temos municípios com características de cidades muito grandes, maiores do que alguns estados, como é o caso do município de São Paulo, município do Rio de Janeiro, e o voto distrital, no meu entendimento, ele produz uma distorção na representação popular, porque ele dificultaria a participação das minorias. E a gente sabe que o processo político é muito dinâmico e, muitas vezes, uma tendência, uma corrente que é minoria hoje, ela pode se transformar majoritária no futuro, com a evolução da sociedade, com a transformação da sociedade. Eu entendo que o voto proporcional, ele representa proporcionalmente todos os setores, os segmentos existentes na sociedade, portanto, eu considero mais apropriado para a representação. Mas ouço com muita atenção o pronunciamento de Vossa Excelência, saudando pelas inovações que traz ao debate.
Senador Rodrigo, eu acho que o bom é quando as pessoas discordam. essa casa devia ser cheia dessas discordâncias, até para que a gente aprenda, se corrija ou compre a briga e continue defendendo. Eu continuo defendendo que o voto distrital misto, ou seja, uma parte eleita pelo distrito, permite aproximar o candidato do eleitor e guarda o deputado eleito proporcionalmente para as grandes causas daquele estado. Eu combino os dois, mas é um assunto, de fato, a ser debatido. Apoio totalmente a sua proposta de reduzir o número de assinaturas, está aqui também, para que os trâmites dos projetos de lei iniciados na população possam ser bem mais rápidos. Então, eu creio que nós podemos continuar debatendo, e não há nenhum problema. Quanto à reeleição consecutiva, eu tenho a impressão que a gente perde alguns, mas a gente também se livra de muitos, se a gente não permite que fique mais de dois mandatos. Além disso, é bom para a experiência de quem está com o mandato se obrigado a buscar outro mandato em outra casa ou até ficar fora da política. O ideal é que cada um da gente tivesse que ficar um tempo fora da política ao longo da nossa vida útil, voltar às suas funções, não perder a profissão que tem, como muitas vezes acontece. Mas é um assunto para debater. Eu defendo que a corrupção de políticos seja tratada como crime hediondo. Há o impedimento de alianças para cargos majoritários no primeiro turno. Essas alianças no primeiro turno faz com que haja os partidos de aluguel. Se todo partido for obrigado a lançar candidato para prefeito, governador e presidente, a gente vai ter uma redução natural no número de partidos. Nós temos que limitar a publicidade governamental. É uma vergonha que, com dinheiro do eleitor, do contribuinte, o partido no governo gaste um dinheirão para divulgar suas obras. Ele tem que divulgar campanhas sociais, as gotinhas, campanhas educativas, mas divulgar as suas obras com dinheiro público é campanha eleitoral, sim, o que estão fazendo já avisando a próxima eleição. Eu defendo, e esse é um assunto que me tira muito voto, eu defendo que a omissão do eleitor seja punida. Ou seja, vamos falar com clareza, que o voto continue obrigatório. Porque eu vejo o processo eleitoral não só como um direito, mas como uma obrigação. Eu vejo não só como ato político, mas também como ato pedagógico. Se o voto fica livre, não vamos ter mais de 30% votando, ou 40% ou 50% como nos outros países. Mas pior, não vamos ter mais de 10% ou 20% prestando atenção. Uma das coisas boas da campanha eleitoral é o envolvimento das crianças, reconhecendo os candidatos. É porque é obrigatório, porque faz com que ela se interesse. Eu acho que deve ser. Só que eu creio que, em vez de pagar em dinheiro, o eleitor que não votasse, ele devia ser obrigado a ficar uns 5 dias assistindo aula sobre ética, política, democracia, como a gente faz hoje com quem tem muita penalidade penalidade no trânsito. Eu defendo que o eleitor possa caçar candidatos eleitos já, desde que não seja ele, mas que com um grande número de abaixo-assinado pedindo a revisão do mandato, a justiça possa sim abrir um processo contra. Eu defendo que cada 6 meses o eleito tenha que fazer uma assembleia convocada pelos jornais com os eleitores, e não só os seus eleitores, todos que tiverem título de eleitor, para que ele vá lá se expor, ouvir as críticas. Isso do ponto de vista que eu chamo eleitoral. Do ponto de vista legislativo, que é a grande crítica, a semana aqui temos um bom debate sobre não a refundação do Congresso, mas uma reafirmação do Congresso, que hoje não existe. 80% sai de medidas provisórias, 5% sai da Justiça, a gente só fica com 5% das leis. Que as sessões ordinárias sejam de segunda a sexta durante 3 semanas por mês. Na última semana, cada parlamentar vai para as suas bases. É a forma da gente conviver, participar, parlamentar. Quando a gente começa a encontrar um caminho, se afasta todo mundo, e nós todos. Não vamos fazer diferença que tem uns que fazem isso, outros não. Nós todos. Uns mais, outros menos, mas nós todos. O fim do recesso parlamentar, ficamos apenas com férias, como todo mundo. A criação de uma comissão parlamentar de inquérito permanente. É ruim, cada vez que surge um fato, a gente ter que criar uma nova comissão. Às vezes, essa comissão é fruto de barganhas. Vamos ter uma comissão escolhida com muito rigor e toda vez que houver um fato errado por aí, essa comissão já se reúne. O fim do voto secreto e do voto por liderança. O voto secreto hoje já é quase que um consenso acabar aqui. Mas eu me incomoda profundamente ver as coisas aprovadas aqui quando dizem quem tiver de acordo fique sentado. Ou então, quando se diz as lideranças ficaram de acordo e foi aprovado. Quanta coisa não foi aprovada aqui em meu nome sem nem perceber. Tem que todo mundo saber em que cada parlamentar votou cada vez. Eu creio, e o senador Rodrigo vai estar de acordo, que a gente precisa adotar rotinas de votação com consultas populares pelos modernos meios de tecnologia. Não é dizer que o voto de uma lei será feita pela internet, mas eu creio que na hora de votar qualquer coisa aqui, a mesa devia dizer, tal assunto foi pesquisado e a resposta do eleitor foi tal. 80% é contra esse projeto. Agora, a gente teria o direito de votar a favor, porque o eleitor ele tem uma visão muito de curto prazo e o papel do parlamentar é olhar o longo prazo. Mas que se saiba que está se votando contra a opinião pública, quando for preciso. A facilidade para iniciativas de processamento de legislação participativa, redução no número de assinaturas de eleitores para dar início ao processo legislativo. Isso aqui é apenas uma ideia. No caso do senador Rodrigo, já é um projeto de lei que eu parabenizo por estar fazendo isso. Fim da verba indenizatória e garantia, sim, temos que reconhecer que os parlamentares de fora de Brasília precisam de terem alojamento aqui. Os daqui não, mas os de fora precisam. Então, garantia de moradia parlamentar que não sejam do Distrito Federal. Isso resolve dois capítulos. Eu quero falar ainda, se houver tempo, do Executivo, do Judiciário e do Cultural. Mas o senador Rodrigo pediu a palavra outra vez.